estado que anunciou na última semana um programa de qualificação da atenção primária e também um novo sistema de informação. Isso, gente, a gente faz até mesmo um pedido aqui para os nossos ouvintes, para ficarem muito atentos, porque visa facilitar a comunicação entre municípios e estados e, principalmente, desburocratizar um pouco, né, aquilo que a gente chama das consultas eletivas, aquelas consultas que não são de urgência. Não é isso, secretário?
Isso mesmo. Hoje nós temos um processo de trabalho que é a regulação, né, que é a instância administrativa que avalia se o encaminhamento ele foi adequado ou não, que autoriza ou não uma consulta com um especialista, um exame de alta complexidade. É totalmente manual, ainda no papel, impessoal. E hoje não dá mais para a gente continuar, chegar no século XXI, e ainda sem prontuário eletrônico nas unidades, sem sistema de regulação que dê as informações em tempo real, que aproxime os profissionais de saúde. Então, nós somos um dos estados do Brasil que mais investe em saúde, e a gente percebe que há muitas oportunidades de melhorias dentro dos recursos que já são aplicados em saúde para dar mais resultados para a população.
Hoje, qual a nossa realidade aqui? Só para a gente explicar, secretário, suponhamos, quem está no município, seja ele aqui da Grande Vitória ou um município do interior do estado, qual o procedimento que ele faz hoje, só a título de comparação, para ele ter um acesso a uma consulta? Vamos supor que é uma consulta ginecológica, uma mulher uma consulta ginecológica. Qual o caminho? Qual o caminho que ele faz hoje e o que vocês pretendem fazer com esse novo modelo?
Hoje tem dois componentes. Quem que gera a demanda da consulta especializada do exame? É a tradução do médico que ele faz a respeito dos sintomas que o paciente apresenta. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma infecção ginecológica, alguma doença relacionada à ginecologia. O médico da atenção básica, se ele não for resolutivo, ele vai acabar enchendo a agenda do especialista ginecologista em casos clínicos simples, que poderiam ser resolvidos no mesmo dia, na primeira consulta com aquele médico. Hoje, de cada 17 consultas feitas na atenção básica, 10 são encaminhadas para um especialista. Deveria ser, no máximo, 3. Então, existe uma baixa resolutividade clínica desse nível de atenção. E a atenção básica, ela tem que ser a porta de entrada principal. Então, imagine que esses 10 pacientes encaminhados para um especialista, eles são encaminhados hoje num papel, que o médico entrega o paciente, esse papel vai para a recepcionista da unidade, que espera um dia o carro da prefeitura passar a pegar o papel, aí leva para a setor administrativo da regulação, que aí um dia vai digitar aquele pedido no sistema de regulação estadual, que um dia vai ter uma consulta aberta para poder ser autorizado ou negado, e um regulador que não conhece nenhum paciente, nem o médico de atenção básica, nem o especialista que vai atender, vai autorizar ou não. Esse modelo é um modelo arcaico na nossa avaliação, é um modelo que, inclusive, nós consideramos que ele é indefensável. Então, hoje nós já temos tecnologia de inteligência artificial, possibilidade de construir sistemas de informação com protocolos, com critérios, aproximar o especialista do paciente, o especialista do médico de atenção básica, que é o que nós estamos propondo com esse novo modelo de regulação que está sendo oferecido aos municípios do estado, onde, a partir de um aplicativo que o médico vai poder solicitar pelo celular ou pelo computador, essa solicitação já cai direto no celular do especialista que nós vamos desenhar, que vai ser a referência de um grupo de unidade de saúde. Então, nós vamos ter um médico especialista fixo para cada bairro, para cada município. Então, esse especialista ele vai ter que conhecer também o médico que encaminhou aquele paciente. E vai também treinar esse médico para que ele seja mais resolutivo e possa que as questões mais frequentes, mais comuns, sejam resolvidas na primeira consulta com o médico da atenção básica. E aí, esse é o movimento que nós estamos querendo construir, de qualificar a resolutividade da atenção básica.
E aí, como é que fica nessa conversa entre esses dois médicos, vamos dizer assim, o calendário, né? Quem vai definir? Quem vai entrar nessa conversa para definir o calendário? O médico que ele atendeu aquela paciente precisa encaminhá-la para um especialista. E como é que ela já vai sair dessa consulta, secretário, com uma data?
Hoje, nem na rede privada funciona com um agendamento automático a partir da consulta imediata. Aquela solicitação, ela vai para o especialista. Então, na nossa proposta, todo pedido que foi classificado como vermelho, ele deve ter 24 horas para uma manifestação do especialista. Então, ele vai negar aquela consulta se ela não tiver critérios clínicos, não tiver indicação. Ele pode autorizar e aí já vai para a central de agendamento de consultas, que imediatamente busca a primeira vaga disponível para aquele agendamento, ou o médico especialista pode devolver com uma sugestão de conduta imediata. Vou dar um exemplo simples. Às vezes o médico de nutrição básica encaminha um paciente por dermatologista para tratar acne grau 1. Esse encaminhamento, o próprio dermatologista de referência pode devolver com uma sugestão de conduta, explicando um protocolo, e depois de um mês ou dois meses, se muitos médicos daquela região estiverem encaminhando acne grau 1, ele pode organizar um encontro para poder treinar aqueles médicos um protocolo de acne grau 1 e poder tratar e encaminhar para o dermatologista lesão pré-maligna, lesão maligna, uma ranceníase complicada. Deu para entender o exemplo prático de como funcionaria?
Sim, sim. E aí, o município, né, o Estado ele está adotando essa medida, mas ele precisa que o município também se manifeste, manifeste o interesse em fazer essa parceria, secretário, é isso?
Então, nós lançamos um edital, na semana passada, junto com o governador Renato Casagrande, anunciamos um edital que vai estar disponível a partir de hoje à noite, para que nos próximos 30 dias os municípios possam aderir a todas ou algumas das 7 propostas e projetos que foram apresentados, que é a disponibilização do prontuário eletrônico, o sistema de regulação integrada, o sistema de notificação de doenças e ao recebimento de computadores que o Estado vai comprar e doar para os municípios que precisam ser informatizados. Além desses 4 projetos, foram anunciados o programa de qualificação de atenção básica no que diz respeito a um programa de residência de medicina de comunidade, que vai ser lançado, nós queremos abrir 100 vagas pelo Estado, e precisamos de municípios parceiros para ofertar o campo de treinamento desses profissionais da residência. A residência só começa no ano que vem, em março. Só que nós queremos, antes de março, iniciar um outro programa de formação de treinamento em serviço, que vai ser uma especialização de 3 anos, onde os médicos generalistas vão poder se matricular, vão receber uma bolsa de R$11.850 por mês para poder fazer treinamento em serviço. Então, os médicos vão atuar durante 32 horas semanais nas unidades básicas dos municípios que aderirem ao programa. O Estado vai contratar um especialista já titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina e Comunidade, que vai estar de segunda a sexta dentro dos consultórios médicos, treinando esses médicos para poder melhorar o perfil de competência clínica desses profissionais. Então, um programa estruturante que pode atingir tanto os médicos que já trabalham na atenção básica, quanto os médicos que podem vir a ser os profissionais que vão ocupar equipes novas ou equipes que estão sem médicos hoje.
Correto. A gente está conversando com o secretário de Saúde aqui do Estado, Nésio Fernandes, ele que fala a respeito de um programa de qualificação da atenção primária à saúde, também um novo sistema de informação para ajudar neste programa em especial. E aí, por que a gente sempre destaca a importância de fazer o que vocês fizeram agora, secretário, que é olhar para a atenção primária. Olhando para a atenção primária, você evita, muitas vezes, né, aquela demanda que chega aqui na Grande Vitória, que precisa se deslocar aqui para a Grande Vitória para atendimento. Ou seja, a atenção primária muito bem equipada, principalmente com o corpo técnico, ela já facilita e muito esse avanço, né, de que tem que vir para um especialista, tem que passar, até mesmo para a pessoa, nessa questão do deslocamento aqui do nosso estado.
E tem um componente importante, que os profissionais que são médicos de forma de comunidade, são especialistas, eles têm uma qualidade clínica e, basicamente, a gente tem condições de abolir a consulta de 3 minutos, por exemplo. O médico de forma de comunidade, ele é um médico que toca o paciente, que entrevista com atenção o usuário. Ele tem uma capacidade de fazer um diagnóstico clínico sem precisar de muitos exames, que é excepcional. Além disso, ele faz pequenos procedimentos cirúrgicos na própria unidade. Drena um abscesso, faz uma cantoplastia. Alguns procedimentos que às vezes teriam que ir até um especialista, o próprio profissional consegue fazer na própria unidade. Então, na verdade, os municípios que têm implantado a atenção básica com o médico especialista de medicina de comunidade e não com o generalista, são municípios que até estão vivendo uma experiência de que setores da classe média passam a usar o SUS por opção. Né? Uhum. Porque passa a ter qualidade, passa a ter confiança. A mãe que leva uma criança de 4 ou 6 meses com uma febre em um serviço que tem um médico de comunidade, ela sai da consulta com uma segurança do diagnóstico, com uma segurança do tratamento, e ela não sente a necessidade de procurar outro especialista. Na verdade, nós entendemos que o especialista ele precisa se ocupar dos casos de maior complexidade, mais específicos, que exigem maior tecnologia específica daquela profissão. Então, aquilo que é mais frequente, nós vivemos falando em 80%, 90% das queixas e condutas que se fazem e chegam na atenção básica, podem ser resolvidas por esse profissional especialista em medicina de saúde de comunidade. Não é o que nós temos hoje, que é uma atenção básica composta por generalistas, né, e temos esse indicador muito ruim de desempenho de que de cada 17 consultas, 10 são encaminhadas para um especialista.
Tá certo, secretário Aranésio Fernandes, secretário estadual da Saúde, obrigada por atender a Band News. A gente torce para que os municípios aderem a esse programa e principalmente tudo que é voltado para a saúde, para facilitar, desburocratizar e prestar um atendimento melhor para a nossa população, a gente sempre fica muito satisfeito, muito grato e conta aqui com a gente para a gente divulgar as próximas ações, viu?
Poxa, muito obrigado. Acho que o Ministério da Comunicação cumpre um papel excepcional nesse processo. Porque a população hoje não conhece, não tem uma boa vivência com serviços, e essa transição, né, vai exigir esse tipo de parceria, inclusive para poder orientar a população de como acessar os serviços de saúde da maneira mais adequada.